Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje tem a participação do pastor Jonas Maciel da Igreja Evangélica Espaço Reencontro em Tanguá. Bem-vindo, pastor Jonas Maciel.
Olá, meu irmão Alexandre Teixeira, graça e paz. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes da Rádio 93 FM. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês sobre tudo aquilo que Deus deseja falar conosco através da sua palavra.
Amém, pastor. Conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 31.
A palavra de Deus para o seu coração.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meus amados irmãos, não há dúvidas de que o texto que acabamos de ler traz consigo uma mensagem de cunho profético, escrita pelo próprio profeta Isaías, o qual pedagogicamente deixa um registro implícito, isto é, uma condição para aqueles que desejam ter as suas forças renovadas. E o mais lindo nesse texto que acabamos de ler, na minha concepção, não é o fato de termos as nossas forças renovadas. Também não é caminhar, correr e não se cansar. Apesar de ser uma ave forte e ter uma história linda, conforme muitos conhecem, mas o mais lindo desse texto também não é o fato do profeta nos comparar metaforicamente com as águias. Pastor, então qual é a chave desse texto? Que condição é esta que o profeta Isaías está querendo nos ensinar? Meu irmão e minha querida irmã, eu creio que as tuas forças serão renovadas. Eu creio nisso. Eu creio que você subirá tão alto como a águia. Eu acredito que você correrá e não mais se cansará. Eu creio que você caminhará e não se fadigará. Mas aqui nós temos uma condição. Que condição é essa, pastor? Eu vou te dizer agora. Tudo isso vai acontecer com você desde que você espere no Senhor. E esta condição para que as promessas descritas aqui nesse texto possam acontecer na sua vida. Essa é a condição: esperar no Senhor. E esta não é uma tarefa fácil, porque esperar é algo que causa desconforto. Esperar é algo que causa incômodo. Ninguém gosta de esperar por ninguém. Esperar cansa, meu irmão. O dia a dia nos fez acostumar com a frase "eu estou na correria". Sabe quando você encontra com aquela pessoa com quem você construiu um relacionamento, uma história de amizade, e aí você encontra com essa pessoa e aí você diz para ela assim: poxa, você está sumido, você está sumida. E ela te diz o quê? Eu estou na correria. Mas Davi, ele nos deixa um grande ensinamento em Salmos 40. E ele diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Oh, glórias! E não foi só isso. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você esperar no sentido de confiar em Deus, terá sua oração respondida. Porque se eu não tiver a capacidade de perceber que determinadas lutas eu só conseguirei vencer com a força de Deus, eu serei derrotado, meu irmão. Porque existem batalhas as quais eu não conseguirei vencê-las através da minha força comum, da minha força humana. Porque existem batalhas as quais eu só conseguirei vencê-las através da força de Deus. Mas pastor, eu sou corajoso, eu sou um homem de coragem. Pastor, eu sou uma mulher de coragem. Tudo bem, eu creio nisso. Coragem é uma palavra bonita de se dizer. Ter coragem é algo lindo. Porém, a coragem é quando nós acreditamos naquilo que a nossa força pode fazer. Mas nesse momento, não é de coragem que você precisa. Nesse momento é de fé. Porque enquanto a coragem me faz fazer aquilo que eu acredite que sou capaz através da minha força, a fé me faz fazer aquilo que eu posso fazer através da força de Deus. Então, meu irmão, tenha coragem, sim, mas acima de tudo, tenha fé. Mas tenha fé em Deus, porque quem tem fé no Senhor pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia, glória a Deus. Porque quando eu confio no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós conseguimos descansar e esperar nele. Davi vai dizer em Salmos 125 que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. De acordo com os historiadores, o monte Sião era um monte que possuía uma fortaleza. Isso é, ninguém tinha acesso, porque a passagem por lá era impossível, era improvável, devido ao seu nível elevado de segurança. E o que que Davi está dizendo para nós? Ele está dizendo que quem confia em Deus não terá sua confiança abalada. Isto é, não terá desequilíbrio emocional, porque a sua segurança é resistente como a fortaleza. Aleluia! Será que você pode entender isso? A doença chegou? Chegou! Mesmo assim, eu continuo confiando em Deus. A porta fechou? Fechou! Mesmo assim, eu continuo confiando em Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não estamos baseados em palavras, em ações, em conceitos da ciência. Nós estamos amparados debaixo de uma palavra profética que vem direto do trono do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Portanto, eu não irei me desestabilizar emocionalmente, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas eu quero chamar a sua atenção para entender algo importante. Esperar no Senhor não é o mesmo que esperar pelo Senhor. Eu preciso que você entenda isso. Esperar no Senhor não é o mesmo que esperar pelo Senhor. Em outras palavras, andar com Deus não é o mesmo que andar em Deus. Mas, pastor, eu não entendi. Deixa eu explicar para você, meu irmão. Tem muita gente andando com Deus hoje, porque está precisando dele hoje. Mas amanhã a pessoa se distancia de Deus, porque Deus já resolveu o problema dela. Deus pode até estar com essa pessoa, mas essa pessoa não está mais com Deus. Pastor, e o que que isso tem a ver com o texto? Eu vou te dizer. Acontece que quando você espera no Senhor, nada te faz duvidar do Senhor. Quando você espera no Senhor, as circunstâncias não conseguem te afastar dele. Sabe por quê? Porque a sua oração não é para que ele visite a sua vida. A sua oração é para que ele habite nela. E eu preciso te explicar sobre essa expressão no Senhor, para que você possa analisar juntamente comigo, gramaticalmente, e entender o sentido real, o sentido denotativo dessa expressão. O vocábulo no é uma preposição formada a partir do artigo o, somado à preposição em, isto é, em, mais o é igual a no, que traz uma ideia do que está dentro, que traz uma ideia do que está ligado internamente. Será que você pode entender isso, meu irmão? O que que isso significa, pastor? Isso significa que quem espera no Senhor não terá a sua confiança extraviada. Quem espera no Senhor não terá a sua confiança adulterada. Por quê? Porque você está nele e ele está em você. E é por isso que Davi vai dizer que não se abala. Quem confia no Senhor não se abala, mas permanece para sempre. Ei, meu irmão, eu profetizo que até hoje você só ouviu as pessoas dizerem o que Deus fez na vida delas, mas a partir de hoje, creia, a partir de hoje é você quem vai dizer o que Deus fez na sua vida. Oh, glória a Deus! Portanto, tenha paz, tenha calma, tenha paciência, confie no Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 3, Salomão vai escrever: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E ele diz no verso seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Oh, glória a Deus, que texto maravilhoso, que texto lindo. E o que que nós podemos aprender com esse texto? Confie no Senhor de todo o seu coração, isto é, nós devemos confiar completamente em Deus. Nós devemos confiar completamente no Senhor. E o texto continua dizendo: e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, quando nós confiamos no Senhor, não corremos risco de tomar decisões erradas. Quando reconheço o Senhor em todos os caminhos, veja bem o que diz o texto: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Ou seja, quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, sabe o que que acontece? Eu não corro risco de errar a direção. Eu não corro o risco de entrar numa rua errada. Enquanto nós estivermos na direção certa, estaremos em obediência. Portanto, não encontraremos dificuldade para descansar em Deus. Oh, aleluia! O reino de Deus tem equilíbrio, meu irmão. Grave isso no seu coração. O reino de Deus tem equilíbrio, meu irmão. Se existe uma consequência para o pecado, também existe uma recompensa para a obediência. Oh, glórias a Deus! E a orientação para você que está me ouvindo agora é: espera no Senhor. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Aleluias! Talvez você possa estar pensando: pastor, falar é muito fácil, mas só quem vive a situação que eu vivo é que pode sentir o que eu sinto. É, meu irmão, talvez eu não viva o que você vive, mas permita dizer uma coisa, com todo respeito, sempre vai existir alguém com um problema maior que o seu. Deixa eu citar aqui uma passagem muito conhecida em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, em que vai nos trazer a história daquela mulher em que o texto chama de... era uma mulher viúva da cidade de Naim. Isto é, a mulher, ela tinha acabado de perder o seu marido. Ela tinha acabado de perder o seu apoio, o seu companheiro. Ela ainda estava derramando lágrimas. Mas o que que o texto vai dizer? O texto vai dizer que logo em seguida, o seu único filho, a única coisa que lhe resta, o seu único filho também morre. Ou seja, aquela mulher já tinha passado por um problema terrível. Ela estava vivendo luto. O problema já estava destruindo o coração dessa mulher. Mas para piorar as coisas, o único filho que ela tinha também faleceu. E o texto vai dizer que havia uma multidão que estava seguindo esta pobre viúva. Esta pobre mãe que estava sofrendo pela morte do seu único filho. Uma multidão seguia aquela viúva. Mas o texto também vai dizer que outra multidão estava com Jesus. Estava caminhando, seguindo a Jesus. E o que que eu visualizo nesse texto? Duas multidões distintas. Uma multidão que seguia a morte e uma multidão que seguia a vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual é a multidão que você vai seguir? A multidão que segue a vida ou a multidão que segue a morte? Porque a multidão que segue a morte, não existe mais esperança para ela. Não existe mais expectativa para ela. Porque a morte é o fim. A morte é o ponto final. Não tem mais jeito. Mas a multidão que seguia a vida tinha esperança, tinha expectativa, tinha fé. Então, a palavra que eu te digo nesta oportunidade é: siga a vida. E o texto vai dizer que Jesus encontrou aquela mulher. E o que eu acho mais lindo é que ele não procurou, como diz o texto, né? A Bíblia diz que ele tocou no esquife e a criança se levantou. Ele fez um milagre naquele momento. Mas o mais lindo desse texto não foi Jesus ter ressuscitado o menino. Não, pastor, não. O mais lindo desse texto foi Jesus ter se aproximado da mulher. Foi a primeira coisa que ele fez. Foi Jesus ter se aproximado da mulher. E ele disse para ela: mulher, não chore. Não chore. Oh, aleluia. E eu te digo nesta oportunidade, meu irmão, Eu te digo nesta oportunidade, minha irmã, não chore. Sabe por quê? Porque talvez o maior milagre não seja você receber aquilo de que você tanto precisa. O maior milagre não seja você receber aquilo pelo qual você tanto tem chorado. O maior milagre é o Senhor manter você vivo e manter você de pé. Oh, glória a Deus! Portanto, eu te digo nesta oportunidade, espera no Senhor, espera no Senhor, porque Ele vai renovar as suas forças e você viverá ainda para contar o milagre que Deus fez na sua vida, porque o maior milagre é você, o maior milagre é você, aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua vida. Coloque a mão na altura do seu coração, onde você estiver, e ore juntamente comigo.
Que palavra abençoada, glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também, vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, neste momento eu quero te agradecer por esta emissora, por esta rádio, ó Deus, que tem sido um canal de bênçãos. Quero te agradecer também, ó Deus, pela MK Music, que tem, ó Deus, sendo um instrumento de excelência, trazendo para cada um de nós canções abençoadas. Deus, eu oro em favor, ó Deus, das nações que se encontram em guerra. Nós profetizamos paz entre as nações. Meu Pai, em nome de Jesus, vá de encontro a este meu irmão, esta minha irmã que se encontra enferma. Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, libera agora, Senhor Deus, uma unção de cura. Restaura, Senhor Deus. Oh, Senhor, venha confortar este irmão, esta irmã, oh Deus, que perdeu seu ente querido. Venha abençoar, venha renovar, venha restaurar. Venha, Senhor Deus, trazer o alento, Deus, a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente. Deus, esta geração, venha trazer renovo, venha trazer, ó Deus, uma unção de excelência, que as pessoas, quando olharem, ó Deus, para esta geração, que possa ver a tua presença, que possa sentir a tua presença. Toma nas tuas mãos o nosso país, a nossa nação. Deus, dê sabedoria aos nossos governantes, meu Pai. É o que nós te pedimos e concordamos, ó Deus, com esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Eu gostaria de agradecer neste momento, muito obrigado aí a cada um dos irmãos que faz parte dessa emissora, cada colaborador, a toda a produção, a diretoria da rádio. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Muito obrigado, meu irmão Alexandre, por essa oportunidade, pelo carinho. E eu gostaria de deixar aqui um convite especial para todos aqueles que residem próximo à região de Tanguá, cidade em que está situada a nossa igreja. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Espaço Reencontro, e essa igreja fica localizada numa rua muito conhecida como a Rua do Morro da Igreja. É uma localização muito conhecida. E eu quero te convidar, você meu irmão, você minha irmã, que mora na cidade de Tanguá ou próximo, né? Quero convidar você para estar conosco nos nossos cultos. Nós temos cultos às quintas-feiras, a partir das 20 horas, e também aos domingos, 9 da manhã, escola bíblica, e às 10 da manhã, nosso primeiro culto de domingo, e às 18 horas, o nosso segundo culto. Eu quero convidar você, juntamente com toda a sua família, eu, pastor Jonas Maciel, estarei lá para recebê-los de braços abertos. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Rio de Janeiro. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Graças a Deus. Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.